Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 17 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu vou começar agradecendo a todo mundo que tá ajudando a manter o podcast no ar, no Apoia-se, no PicPay, e especialmente quem escolheu teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Samir da Converta Mais, Felipe Kellerman, Edson Pexarca Jr., Wilson Pimentel, Rodrigo La Rosa, Ricardo Soares, Marcos Colfal, Leandro Bodo, Igor Silva, Cris Duenotas, Advogado Júnior Araújo, Vinícius Guise, Juliano Marcon e Carolina Vieira. Se você também vê valor aqui no Loop Matinal e quiser ajudar a manter o podcast no ar, é só você acessar os endereços apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal e escolher a categoria, né, de apoio que você preferir. Bom, a primeira notícia da semana é sobre a Netflix, que confirmou que vai fazer um filme de animação do Ultraman. Ela comentou que a animação vai ser feita em parceria com a Tsuburaya, que tem os direitos lá sobre o personagem e tem grandes planos aí pro Ultraman. A intenção dela é valorizar bastante essa franquia, de acordo com o pessoal da Variety, por exemplo, deixar ela tão popular aí quanto a franquia do Pokémon, e agora esperar, né? Ninguém sabe aí quando que ela vai começar a produção, muito menos o lançamento desse filme. Agora, um outro filme também que a plataforma comentou que vai fazer é a sequência lá, segundo o filme de Enola Holmes. Ela disse que a Millie Bobby Brown já confirmou que vai voltar para o papel de Enola Holmes, e o Henry Cavill vai fazer de novo aí também o papel do Sherlock Holmes, e a dupla de roteiro e direção também do primeiro filme confirmou que vai voltar para esse projeto para adaptar o segundo livro aí a respeito da série de livros da irmã do Sherlock Holmes. Bom, e ainda sobre esse mercado de streaming de vídeo, a Disney falou que chegou a 103 milhões de usuários pagos aí do serviço Disney Plus, o que ficou bem abaixo da expectativa do mercado, que era de 109 milhões. Então, mesmo tendo crescido mais aí que a Netflix nesse período do último trimestre, ela reportou resultados aí abaixo do que era esperado pelo mercado, e aí caíram lá uns 3% das ações dela na sexta-feira. Já uma outra informação também que a Disney confirmou foi o adiamento da estreia da plataforma Star Plus, né, que vai ter os conteúdos lá que não são tão infantis para colocar no Disney Plus. O lançamento que estava marcado para acontecer no mês que vem ficou marcado agora para acontecer no dia 31 de agosto, e o pessoal pelo menos espera, né, que ele custe aqui menos do que os R$27,90 do Disney Plus no Brasil. E falando em Brasil, foi lançado na semana passada o suporte lá pelo Banco Central ao Pix Cobrança. Com ele é possível fazer o agendamento de um Pix, né, para data futura, ao invés dele acontecer só no momento lá que a pessoa está fazendo a transferência, é tipo um boleto, né, só que para o Pix. Então dá para colocar no QR Code, por exemplo, coisas tipo a data de vencimento futura, até desconto também, né, para pagamento antecipado, ou multa e juros também para pagamentos em atraso, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre as coisas do Brasil, a Logitech lançou por aqui o mouse M220 Silent. Como você deve ter imaginado que o nome dele indica, ele é mais silencioso para usar, né? O clique, por exemplo, não faz muito barulho, mas mantém a sensação normal do clique de mouses tradicionais. Ele chegou por aqui custando R$90 e está disponível na cor cinza, e vai chegar mais para frente também a opção da cor rosa, e também, né, para saber mais sobre ele, tem link aqui na descrição. Bom, e pulando aqui do Brasil para falar de Barcelona, a Qualcomm se tornou a nova empresa grande aí, que confirmou que não vai participar da versão presencial da MWC e vai ficar só naquela versão online. A Qualcomm comentou que é do interesse dos funcionários dela, dos clientes da Qualcomm também, que a participação dela nesse ano seja só virtual, e é isso, claro, né? Colocou mais pressão ainda na organização lá, que segue confirmando que a MWC presencial vai acontecer no mês que vem. Agora, quem fez a coisa certa já faz um tempo e anunciou que nesse ano a versão vai acontecer só de forma digital foi a E3, que é aquela feira mundial de jogos, mais importante, é a feira de jogos do mundo. Não faz muito tempo, eu até comentei por aqui, né, que eles falaram que ainda mais detalhes no futuro aí sobre essa versão digital da E3 desse ano, que vai rolar dos dias 12 a 15 de junho, e pintaram os detalhes aí de como o pessoal pode fazer para conseguir assistir as coisas todas. A organização da E3 comentou que vai lançar um aplicativo pro Android e pro iOS para o pessoal fazer o streaming dos vídeos, né, então da parte dos painéis, coletivas também, eventos e tudo mais, e até participar de um jeito que não explicou exatamente o que vai acontecer, mas vai ter transmissão aí também no YouTube, vai ter pelo Facebook também, né, pelo Twitter, Twitch também. Os detalhes do aplicativo devem aparecer nos próximos dias, o que até que é bom, né, que o evento vai começar logo aí no dia 12, e claro, né, que a hora que ele pintar, eu comento aqui no podcast. E ainda sobre o mundo dos jogos, a Microsoft está começando já a testar com algumas pessoas o suporte ao Dolby Vision no Xbox novo. Quem faz parte da versão alpha do Xbox Insider está recebendo já a novidade, e a Microsoft não quis falar por enquanto quando que vai acontecer o lançamento oficial, e só comentou, né, que vai lançar o suporte aí quando ele estiver pronto e funcionando direito. E enquanto isso, no Airbnb, a empresa superou as expectativas do mercado com o resultado financeiro do último trimestre e falou que ela conseguiu crescer 5% na comparação ano sobre ano, o que é pouco, mas é melhor, né, do que a queda de 22%, por exemplo, no trimestre anterior. A expectativa do mercado era até de queda, né, ou um crescimento que era bem pouquinho aí, mas ainda assim com esses 5%, ela conseguiu ultrapassar em pelo menos 100 milhões a expectativa aí do faturamento e é claro, né, que as ações subiram na sexta-feira por conta disso. O Airbnb comentou que está vendo uma retomada de reservas para turismo, né, nos países que levaram a sério o combate à pandemia, e ele comentou também que viu nesse trimestre aumento de mais ou menos 25% aí no preço das locações, o que é resultado óbvio, né, que vai aumentar a demanda, então o preço vai acabar subindo mesmo. A empresa comentou também que espera que para esse próximo trimestre o faturamento seja a mesma coisa, né, então uma coisa bastante estável aí ou com um leve crescimento, mas prevê também aí a volta, né, do aumento do faturamento nos próximos trimestres. Bom, e agora eu vou falar sobre o Twitter, que parece que finalmente, né, depois de quase 4 anos, vai voltar a verificar as contas da plataforma essa semana ainda, com os vazamentos aí que pintaram na semana passada. O que acontece é que lá em 2017 eles pararam de verificar as contas por causa de um pessoal mais tóxico, né, que tinha conta verificada, tava fazendo bobagem na plataforma, e eles comentaram, né, que repensar o sistema todo aí de verificação, significado principalmente numa verificação. Aí só no fim do ano passado eles voltaram a falar sobre isso e comentaram que no começo desse ano, dá mais detalhes, né, iam voltar em 2021 a fazer o sistema de verificação e até abriram lá uma consulta pública para saber o que o pessoal estava achando. Ele fez uma proposta de diferentes categorias de verificação, né, para conta, por exemplo, de influencer, pessoal de imprensa também, né, político, por exemplo, jornalista e tudo mais. E queriam saber dos usuários do Twitter que eles estavam achando desse sistema novo, né, que eles estavam propondo e comentaram, né, que no futuro próximo iam dar mais detalhes a respeito da volta das verificações. Aí no final da semana passada o que aconteceu foi que a programadora Jane Wong publicou as interfaces lá que ela encontrou, né, do sistema novo de verificação. Elas estão no detalhe aqui na descrição, né, se quiser dar mais piada. Basicamente, com esse novo sistema de verificação, o Twitter pede não só para a pessoa mandar um documento oficial, né, como acontecia antes já, mas mostrar também umas matérias, por exemplo, citando o nome dela, que sejam recentes, né, para provar que ela tem uma influência de verdade no mercado que ela está falando. E além desse vazamento também, algumas fontes do 95Mac comentaram que é nessa semana já que vai voltar a verificação, então é esperar, né, para quem está torcendo para ter a conta verificada, pois isso pode começar a acontecer em breve. Bom, e ainda sobre o Twitter, eles finalmente lançaram para Android, no aplicativo de Android, a capacidade do pessoal conseguir fazer uma busca nas mensagens diretas que tem faz 2 anos já no aplicativo do iOS. Na verdade, mesmo no iOS isso demorou muito, né? Ninguém nunca entendeu por que foi tanta demora para lançar esse sistema, que era teoricamente para ser uma coisa mais simples, mas finalmente aí pintou a busca de mensagens diretas no Android também. E ainda sobre plataformas sociais, no finalzinho da semana passada, o desenvolvedor Alessandro Paluzzi falou que o Instagram finalmente também vai começar a deixar o pessoal publicar fotos a partir do site do Instagram e não só no aplicativo, como acontece hoje em dia. Ele publicou até as interfaces do sistema, né, com a parte lá de aplicação de filtro na foto, por exemplo, os detalhes também da publicação, e agora é esperar, né, pelo lançamento oficial, que pode acontecer já nos próximos dias. Bom, e pulando aqui de uma coisa do Facebook para outra, a Sensor Tower comentou que depois de alguns meses patinando, o WhatsApp voltou no nível normal dele de downloads e está sendo mais baixado, né, do que a concorrência, né, tipo o Signal e o Telegram. A Sensor Tower comentou que em janeiro, por exemplo, o WhatsApp foi baixado 45 milhões de vezes, versus 64 milhões do Telegram e 51 milhões lá no caso do Signal, mas no mês passado, por exemplo, os dois aplicativos somados, né, o Telegram e o Signal foram baixados 29 milhões de vezes versus 38 milhões de vezes lá no caso do WhatsApp. Agora, enquanto o aplicativo do WhatsApp está se recuperando, está caindo na quantidade de downloads do aplicativo do Facebook. A empresa AppFigures comentou que caíram em 30% os downloads do Facebook nesse último ano, o que é o maior período aí sem nenhum tipo de recuperação na volta de downloads do Facebook. Eles também comentaram que, mais uma vez, né, no mês passado, o TikTok foi o aplicativo mais baixado do mundo, o que aconteceu 10 vezes aí no último ano. Bom, e por último hoje eu vou falar sobre a Apple e sobre um rumor que pintou no final da semana passada, que falou que amanhã a Apple vai lançar a geração nova aí dos AirPods, que o pessoal tá comentando, né, que vai se chamar só AirPods 3. Quem sempre acompanha aqui o podcast sabe que desde o começo do ano, na verdade, né, tem um rumor que tá circulando, né, que ela tá pra lançar essa geração nova dos AirPods, mas comentaram, né, que isso realmente pode acontecer amanhã. Aí, além desses AirPods também, né, que seria, se for tudo verdade, que são AirPods normais, sem cancelamento de ruído, falaram que amanhã também ela pode lançar a versão nova aí de assinatura da Apple Music, que é Apple Music Hi-Fi com um pouco mais de qualidade, isso claro, né, pra quem topar pagar aí também um pouquinho a mais por mês.
Instagram.
É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você também quiser ajudar a manter aqui o podcast no ar com a partir de R$1 por mês. E eu volto amanhã de manhã. Falou!